Quinta-feira com a viagem então até ao século XVIII.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Com quem?
Olha, neste dia, em 1797, morria em Londres aos 38 anos.
Tão nova!
Mesmo tão nova! E tanta coisa que ela fez. A escritora e pioneira do feminismo, Mary Wollstonecraft. Não é fácil dizer. Wollstonecraft. Diz lá.
Wollstonecraft.
Wollstonecraft. Muito
Wollstonecraft.
Bem. Wollstonecraft.
Vai meia hora para cair para lá só.
É um nome engraçado. Nasceu também em Londres, em 1759, numa família com algum conforto financeiro, que entretanto se foi dissipando com os negócios ruinosos do pai.
Um clássico.
Este,
não é?
Um clássico. Este pai era um bêbado bastante violento, que batia na mãe e nas irmãs da nossa Mary, e desde muito cedo que ela tomou para si o papel de defendê-las dos ataques lá daquela besta. Depois também, um bocadinho mais tarde, já desafiando este o embrião onde viu, mas porquê que as mulheres são tratadas desta maneira e têm que estar sujeitas a estes homens que são uma porcaria? Isto foi entrando o bichinho dentro da cabeça, e mais tarde, também já desafiando completamente as convenções sociais e aquilo que ela achava que não estava nada bem, ela convence a irmã a deixar um casamento muito infeliz, é que ela não se conformava todo com este papel submisso e subalterno das mulheres em relação aos homens. Esta experiência em particular com a irmã não vai correr muito bem, é verdade, porque ela ficou sem marido, sem meio de subsistência e depois sem maneira de voltar a casar. Nenhum homem casaria com uma mulher que tinha abandonado o primeiro marido. Esta irmã acaba a viver na penúria, mas isto não deixa de ser um laboratório de análise, de reflexão para a nossa Mary. Ela vai então conhecer duas das suas amigas mais próximas para o resto da vida e vai ser com elas que discute a sua visão, a visão do papel das mulheres, e uma delas chega mesmo ali a esbater-se aquela linha que separa a amizade do amor. É a própria Mary que escreve isto mais tarde, e ela propõe uma ideia de viverem juntas numa espécie de união de facto. Isto não chega a acontecer, mas lá fica a ideia também na cabeça dela. Ela tinha, entretanto, ido começar a trabalhar como governanta numa casa, tomando conta dos filhos da casa. Ela queixa-se, aliás, das poucas opções de emprego que existiam para as mulheres que, por um lado, tinham alguma educação, tinham recebido alguma educação, mas que não eram ricas, portanto, necessitavam de trabalhar. E ela também dizia, mas que chatice, só podemos fazer duas ou três coisas, ou é tomar conta de crianças, é assim. Porque é que os homens nos fazem uma coisa destas? Ela vai publicar todas estas observações de que eu tenho estado a falar, também sobre a educação de crianças, o papel das mulheres, mas vai ser com um outro livro, que se chamou Os Direitos dos Homens, que vai ser uma resposta a uma polémica com um membro do Parlamento Britânico, e depois com a sua obra mais conhecida hoje em dia, A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, publicada em 1792, portanto ainda no século XVIII, que é um verdadeiro tratado feminista, antes disso ser sequer uma coisa, de não existir ainda o feminismo. Para além de reclamar a igualdade do tratamento, ela refere também na diferença de oportunidades. Ou seja, ela dizia que as mulheres são exatamente as mesmas capacidades que os homens, não têm de facto as mesmas oportunidades, sobretudo no que diz respeito à educação, e é isso que perpetua o patriarcado. Imagina esta originalidade de uma mulher.
Há mais de 200 anos, não é? Esta
mesmo
frase,
no final do século XVIII. Este livro foi uma sensação em Inglaterra, e ela decide então dedicar-se exclusivamente à escrita, que era outra realidade impensável para uma mulher da sua época. Impensável era também o que ela fez a seguir. Ela apaixonou-se por um homem casado. Até aqui nada de muito original. O original de Mary foi propor a ele e à mulher: porquê é que não vamos viver juntos como um trio? Sim. É ótima esta mulher, não é? Mas assim, com toda a naturalidade, olha, víamos todos na mesma casa, ninguém tem nada a ver com isso. A mulher do outro passou-se, isto rebentou um escândalo assim público, ela que antes já era uma figura pública, e acaba por mudar-se para a França para fugir à chatice. Mas não foi só por isso.
Cabeça a prémio, portanto, não é?
Sim,
claro.
A vida não era fácil, não é? Mas não foi só, de facto, por causa deste escândalo que ela vai para a França. A verdade é que aquilo acerta em cheio no olho da Revolução Francesa, de que ela vai ser uma observadora privilegiada, e ela não podia estar mais empolgada com todas as portas que se abriam a uma nova organização social. Aquilo estava tudo a acontecer. E Mary, como muitas outras pessoas, acreditaram que vamos destruir o ancião regime, tudo aquilo que conhecíamos, e construir uma sociedade nova. A vida em França, no entanto, sobretudo durante o terror, aquele período em que morreram tanto, toda a gente era morta, as pessoas que mandavam na véspera eram guilhotinadas.
Sim,
no dia.
Ainda no outro dia, sim, falávamos disso, não é? Sim, sim.
Mesmo, foi assim um período que ficou conhecido de facto como o terror. Vai ser tudo menos fácil, muitos dos seus amigos franceses acabarão de facto sem a cabeça na guilhotina, e ela própria também escapou por pouco. Quem a vai salvar vai ser um amante americano com quem ela nunca casou, mas com quem teve uma filha. Ela depois consegue regressar à Inglaterra e escreve um muito interessante relato da Revolução, mas com uma tónica no papel das mulheres e também uma dissertação sobre a própria Rainha Maria Antonieta, a cuja decapitação ela tinha assistido. Entretanto, a sua vida pessoal vai descambar, porque ela vai ser deixada pelo tal Pulha do americano, com uma filha nos braços. Ela, desesperada, tenta matar-se e é quase milagrosamente salva por um estranho que ela tirou a sua camisa. E ele salvou a última da hora, que o deixou até bastante irritada na altura. A salvação vai chegar também pela mão do filósofo William Godwin. Eles vão se apaixonar, eles casam-se. Este casamento, no entanto, vai deixar a descoberto o facto de ela nunca ter sido casada com o americano, que era uma mentira que ela, sobretudo para proteger a filha, ela criou a mentira de que eles tinham casado em França, mas com estes certificados do casamento percebeu-se que não, e aquilo foi mais uma escandaleira na vida desta mulher, que é a epítome de alguém de facto muito à frente do seu tempo. Esta relação com o Godwin parece ter sido verdadeiramente feliz, mas foi muito breve, porque Mary morreu menos de um ano depois deles terem casado. O amor que este homem teve por ela é demonstrado pela tentativa de preservação da sua memória, do seu pensamento e também da sua obra. Este vai ser um tiro que lhe vai sair pela culatra, como se costuma dizer. O Godwin publicou umas memórias contando toda a vida, toda a história da vida da Mary, mas onde dava conta de todas as suas aventuras amorosas, do caso com da filha que teve com o americano sem ser casadas em França, também das suas tentativas de suicídio, e isto teve um efeito absolutamente contrário.
Escandaleira, claro.
Teve um efeito contrário. A fama, de facto, ficou muito famosa, sim, mas não pelo seu pensamento, mas quase como o símbolo de uma vida. Estás a ver? A história de. Ai, aquela merda, pá.
Claro.
E foi assim que passou só esta parte da sua vida, estes escândalos. Há histórias, já só no final do século XX, com a consolidação do movimento feminista, é que a sua obra vai ser redescoberta e lhe vai ser
reenquadrada, facto, não é? Claro.
Reencontrada, sim, pelas feministas que andava a estudar aqui estes temas, e vai receber o lugar que merece como uma das pioneiras da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Este seu livro, a tal Reivindicação dos Direitos das Mulheres, é uma obra fundamental e uma inspiração para todas as e os feministas modernos. Também não menos interessante é o seu relato da Revolução Francesa, de que eu falei, a que se juntam ainda romances, poesia, livros de viagem e até um manual de boas maneiras, e tudo isto em apenas 38 anos. Ela, a Mary, acabaria por morrer de complicações no parto, 11 dias depois de ter nascido a sua segunda filha, com o tal William Godwin. Esta filha também se chamava Mary e acabaria mais tarde por casar com o poeta Percy Shelley, e é a própria da Mary Shelley, a autora do Frankenstein.
Ei, não há nada grande como, volta que tu deste.
Grande volta, não há nada como ter bons genes. A nossa Mary Wollstonecraft morreu faz hoje 223 anos.
Vamos todos.